Fala MDS.
Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Érica Braz e é um prazer ter a sua audiência. A regra de proteção do Bolsa Família ajuda quem aumentou a renda, mas ainda não tem uma situação financeira que permita a saída imediata do programa. Ela funciona assim: se a renda da família aumenta um pouco e passa do limite para receber o Bolsa Família, ela não perde o benefício imediatamente. Essa regra garante que as famílias continuem tendo a transferência de renda por um período determinado, até que não precisem mais do benefício. É uma segurança para que elas não fiquem desamparadas até atingir uma estabilidade econômica, evitando um efeito de entrada e saída constante do programa. As normas da regra de proteção foram modificadas recentemente e a Secretária Nacional de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino, é a convidada deste episódio para nos contar sobre essas mudanças. Secretária, bem-vinda, obrigada pelo seu tempo de vir aqui nos atualizar sobre a regra de proteção.
Olá, Érica. É um prazer enorme estar aqui conversando com você e levando uma informação de qualidade para todos os brasileiros e brasileiras, principalmente os beneficiários do programa Bolsa Família e de pessoas que estão no Cadastro Único.
E também evitando fake news, né, secretária?
Sem sombra de dúvidas. A informação correta é um ouro que chega na vida de cada um para que realmente entenda o que está acontecendo. Porque além da importância disso, de você ter a informação correta, a gente combate o fake news, as mentiras que circulam. Circulam tão rápido e com uma extensão muito grande que prejudica tanto o nosso país, né?
Então vamos circular informação de verdade. Secretária, para quem ainda não conhece este mecanismo, que é a regra de proteção, a senhora pode nos explicar o objetivo dela?
Então, como você bem falou, a regra de proteção, ela nasceu principalmente para estender uma proteção a mais para essas famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família e que entram no mercado de trabalho. Então, o governo federal tem essa preocupação muito grande de fazer com que o fortalecimento dessa pessoa no mercado de trabalho, que ela realmente aconteça. Né? E aí, a regra de proteção do programa Bolsa Família, ela é prevista no artigo 6º da Lei número 14.601 de 2023. E ela objetiva conferir, sabe, a todos os beneficiários do programa Bolsa Família essa extensão da segurança, que é uma renda que, além da renda do programa Bolsa Família, ela vai ter a renda da sua carteira assinada. Então, a regra de proteção significa o quê? Muita gente acha que se assim que assinar a carteira, já perde logo o benefício do programa Bolsa Família. E isso não é verdade. É muito importante que toda família que é beneficiária do Bolsa Família que não tenha medo de entrar no mercado de trabalho, de assinar a sua carteira por medo de perder o benefício do Bolsa Família. Então a regra de proteção, ela nasceu exatamente para dar uma proteção a mais para essa família, fazer com que essa família, ela entre no mercado de trabalho, assine a sua carteira assinada, porque além de toda a importância de você ter uma carteira assinada, você pode continuar assim no programa Bolsa Família. Se você assina a sua carteira e você tem uma renda que é a renda de entrada de R$ 218,00 a R$ 706,00, você permanece no Bolsa Família, assina a sua carteira e fica com a renda da carteira assinada e de 50% do benefício do Bolsa Família.
E se perde o trabalho depois por algum motivo?
Volta no CRAS, atualiza o seu cadastro e, estando na regra de proteção, você volta automaticamente a receber os 100% que recebia antes.
Agora, sobre as mudanças recentes, né, previstas em portaria do MDS, o que temos de novidade, secretário? O que foi alterado?
Então, antes de entrar nesse assunto, eu quero resgatar aqui com você, Érica, o quanto que o Brasil, que a economia do Brasil voltou a crescer. O quanto que o Brasil aumentou a empregabilidade, gerando novos empregos para toda a população brasileira e principalmente para o público Cadastro Único e Bolsa Família. Quando a gente olha para o ano de 2025, de janeiro a março, nós estamos falando de um total de empregos que foram gerados no nosso país de 574.480 empregos. Desses 574.000, 384.707 foram para o público do Cadastro Único. Essa população que está cadastrada no Cadastro Único. Isso significa 67% do número de empregos que foram gerados de janeiro a fevereiro de 2025. Quando eu olho para o público do Bolsa Família, 273 mil conseguiram emprego com carteira assinada janeiro e fevereiro. Isso significa uma média de 47% de todos os empregos que foram gerados no nosso país. Então, quando a gente escuta muito preconceito, muitas informações incorretas que as pessoas falam assim, se você arrumar um emprego, você perde Bolsa Família, né? Ou até os próprios beneficiários mesmo que acham isso. E o que a gente está mostrando que não é. Na hora quando o Brasil volta a crescer, na hora quando o mercado de trabalho volta a ser aquecido e que a gente vê que o maior número de empregos que está sendo gerado no nosso país está sendo exatamente para o público Cadastro Único, para o público Bolsa Família, isso é um ganho muito grande. É exatamente o governo federal mostrando, sabe, o quanto que está trabalhando, o quanto que está fazendo com que a economia cresça, com que o recurso circule e que essas pessoas que dependiam exatamente do programa Bolsa Família estão conseguindo acessar o mercado de trabalho. E aí, para falar da regra de proteção, é exatamente isso. Assim, nós tínhamos uma regra de proteção até agora e dentro dessa regra, o programa Bolsa Família, ele atua muito com esse cenário nacional. Porque se o Brasil está gerando poucos empregos, se a população está com muito mais insegurança alimentar, voltando a passar fome, a regra de proteção tem que ser de um jeito. Quando o Brasil passa a melhorar, sabe, a sua qualidade de empregos, aquecendo a economia, a gente também tem que estar sempre trabalhando e olhando para as nossas regras para estar adaptando o programa, né? E a regra de proteção, ela nasceu exatamente para poder dar uma segurança para essa família entrar no mercado de trabalho.
Secretária, então as mudanças foram de acordo com o atual cenário do Brasil, né? Que é um cenário de progresso, de novos empregos, especialmente para o público do Cadastro Único, como a senhora falou.
Então, a partir de 2025, a regra de proteção ela terá três públicos de atendimento. O primeiro público é o público que já estava na regra de proteção e que vai continuar até o seu tempo previsto que estava na lei passada. Isso significa o quê? Que até abril de 2025, quem estava na regra, nada vai mudar. Vai continuar da mesma forma. Para o segundo público, nós teremos uma mudança que é exatamente aquele público que está na regra de proteção, mas que possui uma aposentadoria rural, uma pensão, benefício assistencial da pessoa idosa, que é o BPC. Então, essas pessoas que estão na regra de proteção, mas que já têm uma fonte de segurança, que é uma aposentadoria, que já tem um BPC, essas pessoas ficarão na regra de proteção por 2 meses. E nós teremos também um terceiro público, que é quem vai entrar agora, a partir do novo regramento da regra de proteção, que são as pessoas que conseguirem entrar no mercado de trabalho, que aumentaram a sua renda e que ficarão por 1 ano na regra de proteção. E esse 1 ano, por que ele é importante, Érica? Porque a partir de 1 ano, na hora quando você perder a sua carteira assinada, o seu emprego, você já pode acessar os benefícios como de Seguridade Social. Então, isso significa que o programa Bolsa Família vai estar durante 1 ano com essa família, ela recebendo 50% do benefício do Bolsa Família e mais a sua carteira assinada. Se lá na frente, se depois de 1 ano ela perde o emprego, ela volta no Cadastro Único, lá no CRAS do seu município, atualiza a queda da renda dela para ela poder voltar, ter o direito de voltar para o programa Bolsa Família.
Essa volta, secretária, é o que a gente chama aqui de retorno garantido e é o tema da minha próxima pergunta. Eu queria que a senhora detalhasse um pouco sobre como funciona esse retorno garantido. O objetivo é mesmo é esclarecer para essas famílias que, caso elas deixem o programa por terem aumentado a renda, ao necessitarem novamente, elas vão receber novamente o benefício.
O que essa família precisa entender é que ela só sai realmente do programa se nessa família, se a renda por pessoa passar de R$ 706. Se na hora quando eu faço a soma do que eu ganho da minha carteira assinada, quando eu divido pelo número de pessoas que são da minha família, se não passar de R$ 706 e ficar entre R$ 218, que é a linha de entrada, e R$ 706, que é a linha de saída, essas famílias continuam no programa Bolsa Família, passam a receber 50% do benefício e com a sua carteira assinada. Se a sua renda, depois que fazem essa divisão, a carteira assinada dividido pelo número de pessoas da família, se passar de R$ 706, aí essa família ela é desligada do programa Bolsa Família. Mas é isso que eu falei aqui um pouquinho aqui atrás. se em algum momento você perde a sua carteira assinada, vai no CRAS e atualiza novamente o cadastro. Se você está na regra de proteção, recebendo 50% do valor do Bolsa Família e com a carteira assinada, se você perde a sua carteira assinada, você também volta lá no CRAS, atualiza o cadastro, diz que a renda dessa família caiu e aí essa família já entra diretamente no retorno garantido, porque ela não chegou a sair do programa Bolsa Família. Ela só estava com uma renda de 50% do programa, mas ela não tinha saído do programa. Então ela vai lá no CRAS, atualiza e volta a receber 100% quando ela perde a carteira assinada dela. É lógico que o que nós queremos é que essa família não perca, né? Que essa família cada vez mais. E o que nós queremos realmente é que os estados e municípios olhem realmente para essas famílias que estão tanto no Cadastro Único como no Bolsa Família. Porque eu costumo dizer muito que a gente só consegue dar autonomia para essas famílias se realmente outras políticas chegarem na vida delas. O programa Bolsa Família, que muitas pessoas acham que é uma porta de saída, eu costumo dizer que ele é exatamente o contrário. Na hora que essa família está em insegurança alimentar, está numa condição de precariedade, é a primeira coisa que chega é o Bolsa Família. É a primeira sustentação para fazer com que essas famílias não passem fome, literalmente. Mas quando outras políticas chegam, e aí eu digo quando outras políticas, quando eu digo as secretarias de trabalho, secretarias de educação, secretarias de qualificação profissional chegam nas vidas desses beneficiários do Bolsa Família, a gente com certeza tem uma chance muito maior de melhorar a vida delas. Só para te dar um exemplo, nós tivemos um resultado no Nordeste brasileiro que 60% dos empregos gerados do CAGED em fevereiro foram do público Cadastro Único e Bolsa Família. Você imagina assim, um crescimento na força de trabalho de uma região como o Nordeste e 60% dos empregos obtidos ali foram exatamente desse público Cadastro Único e Bolsa Família. E aí eu vou te dar um outro exemplo também, no estado de Sergipe, que é o menor estado da federação, através de um programa do próprio governo do estado, fazendo qualificação profissional com o público do Cadastro Único e Bolsa Família e fazendo uma rede de apoio para essas famílias que estavam sendo cadastrados, fazendo articulação com o empresariado, eles conseguiram fazer com que os empregos gerados em fevereiro de 2025, 24,4 são de pessoas assistidas pelo Bolsa Família. E deste público, Érica, 51,8% são de mulheres. Se a gente considerar o acumulado de janeiro e fevereiro de 2025, 23,9% são de pessoas que são assistidas pelo Bolsa Família. E deste público, 51% são de mulheres. Então a gente mostra que as mulheres são as que mais estão entrando no mercado de trabalho, são as mulheres que são as chefes de famílias, normalmente mães solos, mulheres negras, mulheres periféricas e que estão acessando o mercado de trabalho. Mas isso só o programa Bolsa Família sozinho não conseguiria fazer. Então, a força dos estados e dos municípios de olhar essas famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família é fundamental demais. Nós não queremos cada vez mais um programa que a gente eleve cada vez mais o número de benefícios. Nós queremos cada vez mais que a educação, que a saúde, que a qualificação profissional, que a geração de empregabilidade chegue nas vidas dessas famílias que mais precisam, né? Então, o Brasil está crescendo, nós estamos numa retomada, num aquecimento no mercado de trabalho e que, com certeza, com o apoio dos estados e dos municípios, nós conseguiríamos cada vez mais fazer com que essas famílias que hoje são de baixa renda, que elas acessem a educação, que elas acessem qualificação profissional, que as nossas crianças, que também é um número muito grande dentro do Bolsa Família, que é quase metade do programa, é composto por beneficiários de 0 a 18 anos. E é esse público que a gente precisa fazer com que outras políticas cheguem muito na vida delas, mas aí é só a política pública realmente que pode assegurar as creches, assegurar uma educação de qualidade para as nossas crianças, para que cada vez mais nós tenhamos uma proteção social, sabe, que não seja uma proteção falsa, uma pequena proteção, mas que a gente faça realmente, através da política, uma grande proteção social na vida das famílias que mais precisam. E nós estamos acreditando muito nisso. O governo federal hoje continua trabalhando, e eu acho que essa é uma marca que sempre foi do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é fazer com que o recurso dentro do país gere muito forte para as pessoas que mais precisam. Muito dinheiro na mão de poucos, como ele sempre disse, é concentração de renda. Pouco dinheiro na mão de muitos, sabe, faz uma transformação social. social. E isso, nós sabemos que essa é uma marca que sempre foi do programa, muito uma marca do presidente Lula, que é fazer com que as nossas famílias brasileiras tenham pelo menos 3 refeições por dia, que as nossas famílias realmente tenham uma proteção social e que elas acessem mercado de trabalho, de qualificações e de uma renda melhor. É isso que nós esperamos e é por isso que nós estamos trabalhando tanto aqui junto com o ministro Wellington Dias, que também é um ministro nordestino, que já foi governador de um estado como o Piauí e que elevou tanto os índices do estado do Piauí. É isso que nós queremos para todo o país.
Secretária, eu acho que o grande recado dessa nossa conversa aqui, né, um recado importante que a gente está deixando no nosso papo é que o beneficiário do Bolsa Família, ele pode trabalhar de carteira assinada, né? Antes da gente ligar os microfones aqui, a gente estava conversando e citamos as trabalhadoras domésticas, né? Tantas pelo país, e o que chega de informação ao Ministério é que pouquíssimas assinam carteira e às vezes por receio mesmo de perder o benefício. É só um exemplo, mas existem outras categorias trabalhistas que também têm esse receio.
Sem sombra de dúvidas, foi muito importante você tocar nesse assunto, porque a gente rodando o Brasil e quando a gente conversa, principalmente com os sindicatos das empregadas domésticas, a gente percebe muito claramente que elas têm muito desconhecimento ainda sobre a regra de proteção, sobre essa questão de você estar com uma carteira assinada e continuar no programa Bolsa Família recebendo 50% do benefício, e também tem uma falsa informação muito grande na cabeça delas, que se assinar a carteira, perde o Bolsa Família. O que nós queremos, assim, é um direito. É um direito dessas mulheres, que normalmente que são mulheres que seguram a vida, que seguram a casa, que criam seus filhos com todas as dificuldades do mundo, que saem de casa 4, 5 horas da manhã para cuidar de outras crianças que são filhos de outras mulheres, sabe? Essas mulheres precisam ter uma seguridade social garantida, né? E o que nós queremos fazer é que essa informação chegue na vida delas para falar o seguinte, assim, olha, mulher, você que trabalha na casa de alguém, você que tem, que é uma empregada, uma trabalhadora doméstica, que você não tenha medo de assinar a sua carteira, porque essa mulher que já está trabalhando na casa de alguém, muitas vezes ela escuta de uma pessoa que leva para ela, olha, se você assinar a sua carteira, você vai perder o seu Bolsa Família. Não é verdade. O que precisa entender é o que a gente estava explicando aqui sobre a regra de proteção. Tudo é renda. Se você pega o seu recurso da sua carteira assinada, divide pelo número de pessoas que estão dentro da sua casa, se esse valor ficar entre R$ 218 e R$ 706, você não perde o seu benefício do Bolsa Família, você passa a receber 50% do valor do Bolsa Família, continua com a sua carteira assinada.
Com os benefícios todos previdenciários.
Com os benefícios previdenciados, assegurando a sua vida, assegurando a sua aposentadoria. E se daqui a um tempo você perdeu o emprego na casa de alguém, vai lá no CRAS, atualiza o cadastro único, sabe, e volta a receber 100%. Então, mulheres trabalhadoras domésticas do nosso país, assinem suas carteiras. É importante para vocês, é importante para o país e é importante para o próprio
empregador.
Patrão, empregador, né? Que é importante para ele também.
É uma segurança para os empregadores.
É uma segurança para todo mundo.
É. O recado da secretária é para as trabalhadoras domésticas, mas é para todo tipo de categoria.
Exatamente.
Também tem muito trabalhador da zona rural, né? Que também não assina carteira com receio. Não é necessário ter receio. É isso, secretária. Gostaria de te agradecer, de vir aqui nos esclarecer essas mudanças da regra de proteção que vão de acordo aí com a nova realidade do Brasil, que é uma realidade muito melhor. Eu entrevistei aqui no Fala MDS há algumas semanas o pesquisador Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, e o estudo da FGV aponta a regra de proteção como um dos fatores que estão levando o Brasil a melhorar a renda dos mais pobres, de quem mais precisa. Daí percebe a relevância dessa regra.
Exatamente. Eu quero falar o seguinte, assim, eu peço muito para os secretários municipais, secretários estaduais da assistência, que realmente que procurem saber como é o funcionamento da nova regra de proteção e que nos ajudem nessa divulgação, né? Que faça essa informação circular de uma forma correta para todos os beneficiários do Cadastro Único do Bolsa Família, para que essas pessoas consigam realmente entender os direitos dela. O país está crescendo e nós estamos cada vez mais empenhados para fazer com que essas famílias, principalmente as mulheres, com que elas tenham autonomia, com que elas consigam criar os seus filhos com muito mais dignidade. É esse o papel do programa Bolsa Família, fazer essa proteção social na vida delas.
Eu vou deixar um recado aqui para os ouvintes. O programa Bolsa Família é um dos temas mais recorrentes de notícias falsas, como a gente falou na abertura aqui do programa. E para evitar se prejudicar com elas, as informações corretas podem ser encontradas no site do MDS, que é o gov.br/mds, aqui no nosso podcast, nas redes sociais, nos perfis oficiais do Ministério e pelo Disque Social, que qualquer pessoa acessa ao ligar para o número 121. A ligação é gratuita. É isso, eu conversei com a Secretária Nacional de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino, que tirou dúvidas sobre as mudanças ocorridas recentemente na regra de proteção do Bolsa Família. Secretária, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, obrigada por voltar ao programa. Acho que é a segunda ou terceira participação, fico contente, espero a próxima vez.
Eu que agradeço e espero que essa informação chegue nos quatro cantos do nosso país.
Um abraço. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, o Disque Social, como eu já falei, 121. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Fala MDS!